A decisão do plenário do Supremo que suspendeu o pagamento das emendas do relator, usadas em negociações no Congresso. A aprovação da PEC dos precatórios na Câmara. A crise no órgão que aplica o Enem. A semana final da COP26. E mais, eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 12 de novembro de 2021. Dia de extratos da semana aqui no Durma. Hoje eu trago um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo veto ao orçamento secreto, numa decisão confirmada pelo plenário virtual do Supremo por 8-2. O orçamento secreto era operado por meio das emendas do relator e vinha sendo usado pelo governo de Jair Bolsonaro para distribuir verba pública às bases eleitorais de aliados no Congresso, escondendo o nome dos beneficiados. Além de suspender o pagamento, o Supremo determinou que o governo mostre quais parlamentares foram contemplados com esse tipo de emenda. Aqui no Nexo, a Isabela Cruz explicou o que muda na prática com a decisão judicial. O texto dela está na descrição do podcast de hoje, assim como os outros que eu citar ao longo do episódio. O orçamento secreto foi usado pelo governo nas últimas 2 semanas para garantir apoio à PEC dos precatórios, que foi aprovada na Câmara na terça-feira. A PEC parcela o pagamento de precatórios em 2022, numa manobra que está sendo considerada um calote pela oposição. A PEC também permite ao governo furar o teto de gastos, abrindo espaço no orçamento em ano eleitoral. O dinheiro vai ser usado por Bolsonaro para bancar o Auxílio Brasil, programa social colocado no lugar do Bolsa Família, que foi extinto. Para valer, a PEC dos precatórios ainda precisa ser aprovada no Senado. Aqui mesmo no Durma, a gente mostrou como votaram na Câmara os partidos que querem lançar candidatos à presidência em 2022. Entre eles, o Podemos, que nessa semana filiou o ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro. A Fernanda Boldrin conversou com a cientista política Andréa Freitas sobre o saldo da semana para o governo no Congresso e no Supremo. A professora da Unicamp explicou por que o veto ao orçamento secreto não deve esgotar os poderes do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é um dos operadores dessa verba. Vamos ouvir um trecho da entrevista que você pode acessar inteira no link que está na descrição do episódio.
Criando exceções. Esse orçamento secreto foi um desses saídas laterais que foi construída para viabilizar um projeto de governo que, diferente dos projetos anteriores, não é baseado numa coalizão no sentido estrito da palavra, onde a negociação é feita entre executivo e partidos, e os partidos estão juntos do governo, não só para receber recursos, mas também para decidir as políticas. Então, essa foi uma saída lateral para trabalhar no varejo, e não mais com os partidos políticos, mas quase que com os deputados individualmente. Centrar isso na presidência da casa, na figura do Lira, que é um aliado do governo Bolsonaro, facilita muito o processo de coordenação para um governo que é incapaz de falar com o legislativo e que já deu, enfim, milhares de mostras de que é incapaz. Retirada essa ferramenta do Lira, ele ou vai substituir essa ferramenta por outras, ou ele vai regular essa ferramenta de tal jeito que ele ainda consiga ter ali alguma flexibilidade de negociação. Em um primeiro momento é um baque? Acho que sim, mas eu não acho que o status do Lira e o poder do Lira derive só disso, ou que o poder principal dele derive disso.
Na educação, uma crise no INEP, que é o órgão responsável pela aplicação do Enem, levou a uma debandada de servidores. 37 funcionários deixaram o cargo a menos de 2 semanas do primeiro dia da prova, que é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. O risco é de que o exame tenha menos capacidade de lidar com falhas nos dias das provas. O governo disse que o cronograma está mantido. O Estevão Bertoni mostrou como o caso expõe uma gestão problemática na educação que já teve 4 ministros desde o início do mandato de Bolsonaro. O Superior Tribunal de Justiça decidiu anular quase todas as provas contra o senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Agora, a investigação volta praticamente à estaca zero. O Nexo mostrou a trajetória desse caso imbricado, que expõe suspeitas que rondam a família presidencial. COP26 agora. Fora do Brasil, a semana foi a segunda e última da Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, em Glasgow, na Escócia. Países assinaram acordos e apresentaram novas metas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Mas, na prática, as promessas ainda colocam o planeta num caminho de um aquecimento acima de 1,5 graus até o fim do século. Com o aumento da temperatura média que ultrapasse esse limite, a tendência é que eventos climáticos extremos se tornem ainda mais frequentes e graves. A COP está marcada para terminar nesta sexta, mas as negociações para o acordo final assinado por todos os países se alongaram e devem ir pelo menos até sábado. A gente ouve agora a Nathalie Unterstel, que é presidente do Instituto Talanoa, e está em Glasgow acompanhando essa reta final do evento. Ela fala quais são os principais nós que precisam ser desatados.
A divisão entre países, principalmente países menos desenvolvidos, países emergentes como Brasil e Índia e países mais desenvolvidos, continua muito grande. Os assuntos mais delicados são os mercados de carbono, já que o Brasil tem apoiado uma proposta do Japão, que contou com a sua contribuição, mas que tem sido muito divisiva por não dar as garantias necessárias para a transparência desses mercados e nem para a gente ter garantias de que eles vão, de fato, ajudar a gente a resolver a crise climática. Mas também há ainda debates, disputas em torno do tema do financiamento e das perdas e danos, que é justamente o apoio aos países mais ultravulneráveis. Então, os negociadores aí, os ministros, na verdade, vão vir à noite trabalhando nesses temas principalmente e é esperado amanhã cedo, sábado, um desfecho parcial e na tarde de sábado, aí, enfim, o desfecho final dessa COP26. Estamos aqui de dedos cruzados. Oxalá tudo isso se resolva e a gente tem uma decisão muito boa para o planeta e para as pessoas.
Aqui no Nexo, o Gabriel Maia e o Lucas Gomes explicaram em gráficos o que é o efeito estufa. A Caroline Souza e o Gabriel Zanlorenzi mostraram de onde vêm as emissões do Brasil. E o Marcelo Rubissec detalhou quais políticas o país precisa mudar para alcançar as metas prometidas na conferência. Se acompanha a cobertura do fim da COP26 no nexojornal.com.br.
O COP26 agora tem o apoio de Nescafé Origens do Brasil, que em 2022 será a primeira marca de café solúvel e para coar carbono neutro do país.
Esse foi mais um Stratos da Semana. Segunda-feira, dia 15, é feriado, então a gente está de volta na terça. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti e edição de som de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma com Essa.